Boa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, onde vamos tentar abordar o trecho capítulo do versículo 13 ao 20. Muitas vezes a gente não consegue chegar no final do texto que eu anuncio, mas não tem problema, pelo menos foi minha intenção. E eu retomo na próxima pregação. Só um pequeno pano de fundo. Fase final da tribulação. E antes da visão dos sete flagelos, ou das sete taças, cada um derramando um flagelo ou algo terrível sobre a terra. João relata várias visões de anjos, que eu dividi em dois blocos. O primeiro bloco se refere à visão de três anjos voando pelo meio do céu, como já vimos, inclusive. Entre os dois blocos de visões, João registra agora, não propriamente uma visão, mas uma ordem que ele ouviu do céu, que está no versículo 13, que eu desenvolvi metade desse versículo no final da mensagem passada, e o restante vamos ver agora. Então, no versículo 13 do capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra complicada, difícil, misteriosa, como é o caso aqui, não sempre. Muitas vezes tão simples, tão clara, tão bonita, tão poética e tão facilmente assimilável pelos nossos corações. Outras vezes nos deixa mais atordoados do que mesmo visivelmente edificados ou satisfeitos pela nossa inteligência ter compreendido alguma coisa. Seja como for, somos sim edificados, mesmo que não sintamos, mas o teu Espírito trabalha em nós, como falamos hoje pela manhã. Então, nesses trechos aqui complicados, nessas partes difíceis, que saibamos tirar as lições que estão aqui entregues a nós pelo teu Espírito há 2000 anos, através das revelações de João, e não nos frustremos nem coloquemos muita energia em cima de interpretações de coisas que nós não saberemos realmente interpretar. Então, dá-nos sabedoria até para o que aprender de Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém. A primeira parte, então, desse versículo 13, como eu já falei, nós já explicamos, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Agora, a segunda frase deste versículo, ela tem um diferencial de ter sido explicitamente dita pelo próprio Espírito Santo. Quando João escreve, sim, diz o Espírito. Então, esta segunda frase confirma e, de certa forma, amplia a primeira, quando o Espírito diz sim, ou seja, é isso mesmo. É isso mesmo o quê? Que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Essa foi a primeira parte desta voz que João ouviu. Agora vem o Espírito Santo, que não sabemos se foi o autor da primeira voz ou não, já expliquei isso na mensagem passada, pode ter sido um anjo, mas agora é o Espírito Santo, claramente que diz sim, ou concordo, confirmo, é isso mesmo, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, descansem das suas fadigas. Esta é uma frase que deve ser muito cara ao coração de um crente, em qualquer situação. Eu comentei na mensagem passada que quando diz bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, em primeiro plano se refere àqueles mártires, aqueles crentes que iriam morrer naquela época, no finalzinho da tribulação, depois, inclusive, do arrebatamento da igreja, como já expliquei várias vezes. Então, a primeira aplicação é para eles. Mas podemos generalizar, sem nenhum problema, nenhum choque com outro ensino das Escrituras, para qualquer crente. Eu expliquei isso, inclusive. Que podemos dizer, bem-aventurado um crente que morre no Senhor. Muito bem. Agora, o Espírito Santo explica, é isso mesmo, porque eles vão descansar das suas fadigas. O tema de descanso na Bíblia começou na própria criação, como vocês sabem. Lá em Gênesis 2, não precisa ir lá, diz que Deus, depois de criar o mundo em 6 dias, ele decidiu descansar no 7º dia. Eu não vou desenvolver o tema de descanso, que aliás é um tanto quanto complexo, há discussões ainda hoje. Estou lendo um livro dessa grossura aqui, só sobre o Shabat, que é o sábado, o dia do descanso, tanto como é referido àquele 7º dia que Deus descansou, como ao 7º dia da semana que Deus mandou os judeus descansarem. Então, e que alguns chamam, não do 7º, mas do 1º dia da semana, o nosso dia do descanso. Isso não é tão simples como se possa pensar, mas eu não quero desviar do rumo de Apocalipse, apenas fazer alguns comentários. Deus instituiu, depois, obviamente, de ter descansado nesse 7º dia, ele instituiu, quando foi dar os 10 mandamentos, o 4º foi o Shabat, ou sábado, que literalmente significa descanso. De 7 dias na semana, eles deveriam descansar fisicamente. Alguma referência ao que Deus tinha feito quando ele próprio descansou? Certamente que sim. Mas já num contexto pós-pecado, quando Deus descansou, não tinha pecado nenhum na humanidade, e já tinha humanidade, porque ele já tinha criado Adão, e ele devia ter um plano, como Hebreus esclarece, um plano para um descanso eterno daqueles que são dele. Ou seja, ele instituiu o sábado dos judeus com algo parecido, para lembrar de alguma forma o descanso que ele teve no céu, quando ele descansou das suas obras. Depois Israel foi provisoriamente rejeitado como nação, porque rejeitou como nação, como povo de Deus, para depois ser restituído, como temos dito claramente. A lei foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. A parte cerimonial da lei foi abolida. Deus até providenciou que o templo fosse destruído 3 décadas depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Aí inicia a igreja. Jesus inicia a sua igreja. E a igreja resolveu adotar como dia do descanso o 1º dia da semana, que era o dia que Cristo ressuscitou. Não o 7º. E há muita discussão sobre se o 7º dia foi substituído, o 7º dia dos judeus, o Shabat, ou o sábado, foi substituído pelo 1º dia da semana, ou domingo, ou dia do Senhor. A Bíblia não fala bem nisto. Não explica isto, Novo Testamento, em momento nenhum, sugere que houve uma substituição do 7º dia para o 1º. Dos judeus, o 7º, o 1º da igreja. Mas há uma boa dose, tudo indica, de lembrança, tudo indica não, há. Vou já ler para vocês, para poder tirar o tudo indica e ficar claro que há. Como se o Espírito Santo agora tivesse chegado a hora dele relembrar e conectar o descanso de Deus na criação com esse descanso que ele agora, de uma maneira um tanto quanto informal, instituiu na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há uma passagem do Novo Testamento que mostra a criação do dia do Senhor, que mostra que tinha que cumprir um dia da semana. Não há uma só passagem. É muito interessante isso. Por outro lado, é muito parecido o fato de ser um dia na semana que é tirado à parte para um chamado descanso. Os judeus no sétimo dia, mas um descanso físico dos seus trabalhos. O dia do Senhor, que já não há um estatuto sobre ele na Bíblia, não há um mandamento sobre ele, não há uma ordem sobre ele, não está dizendo que é para descansar fisicamente ali, apenas foi adotado como um dia do descanso. Ora, descanso também foi utilizado, e primeiramente utilizado na Bíblia, quanto ao descanso de Deus. Aí vem o autor de Hebreus e começa a trabalhar forte na conexão do descanso de Deus na criação com o descanso do crente na eternidade. Então parece que o dia do Senhor aqui, ele vem mais lembrar o descanso que o crente terá no céu do que o próprio descanso na terra que os judeus tinham aqui e que se lembravam de que Deus havia descansado das suas obras, havia uma certa relação, mas muito mais no aspecto de trabalho aqui na terra. E essa nova forma de um descanso semanal deixou a igreja com uma certa liberdade de pensar muito mais no descanso lá em cima do que um dia na semana para se descansar fisicamente dos trabalhos do expediente aqui na terra. Parece que é algo mais profundo. Hebreus 4, de 1 a 11, eu não vou explicar. De vez em quando alguma coisa mexe comigo no sentido de enfrentar o livro de Hebreus, domingo à noite, como estou fazendo com Apocalipse. Tenho pregado muito pouco sobre Hebreus, é um livro fantástico. Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Temamos, pois, eu não vou explicar quase nada. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, começou a expressão descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, lá os judeus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, os judeus lá, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Exatamente a frase do Espírito Santo lá, no versículo 13 que estamos explorando. Resta um repouso para o povo de Deus. E aqui está falando de um repouso no céu. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então é interessante, nós vemos aqui falar de obras. Descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. O fato é que agora vemos o próprio Espírito Santo atestando claramente que os crentes no céu irão descansar das suas fadigas. Como eu falei, não é simples, é muito complicado, os grandes eruditos aí se degladiam um pouco, discutem, mas é interessante quando o Espírito Santo explica: pois as suas obras os acompanham, obras que foram santificadas por esse mesmo Espírito. Infelizmente, nós estamos cheios hoje aqui de más obras, mas também temos boas obras, obras que foram santificadas pelo Espírito Santo após a nossa conversão, aprovadas por Deus. São essas obras que produzirão galardões eternos para nós. São estas obras que estarão conosco de alguma forma no nosso descanso, quietude, paz que encontraremos nos céus. Deixe-me ler algumas passagens que relacionam diretamente nossas obras aqui como crentes e os nossos galardões ou as recompensas que teremos lá, juntamente com o descanso que teremos lá. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, no meio de uma parábola: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O princípio de que foi fiel aqui, vai receber o gozo do Senhor, a comunhão com o Senhor. Vai receber funções lá, galardões lá, até muito maiores do que foram as responsabilidades aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, suas obras os acompanham. Versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 3. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. As boas obras os acompanham. Capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes na obra, trabalho pelo Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, as suas obras os acompanham. Não esqueça isto. Espero que essa frase fique na sua cabeça a semana toda, no mínimo. Hebreus 6 e 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, as suas obras os acompanham. Quanto às obras reprovadas, as más obras que infelizmente tivemos em abundância também, essas, quando entrarmos no céu, essas obras ficaram para trás. Aliás, elas já ficaram para trás hoje, no sentido de terem sido perdoadas, porque foram colocadas, cravadas na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, esses pecados ou essas obras más ainda nos atrapalham muito aqui na terra, mesmo depois de convertidos, como nós bem sabemos, infelizmente bem sabemos. Mas, finalmente, elas terão ficado para trás completamente, não apenas por terem sido pregadas na cruz de Cristo, como já foram e já são passado hoje, já não servem mais para nos condenar ao inferno e para nos desviar do céu, não servem mais nada, já estão para trás, mas ainda nos leva a tropeçar, a desobedecer a Deus, a magoar a Deus e a sermos, inclusive, disciplinados, como um pai ama e disciplina o seu filho, não para efeitos eternos, mas para efeitos aqui na própria terra. Então, quando o nosso corpo pecaminoso morrer aqui na terra e formos para o céu, acabou-se, mas obras nos atrapalhando. E a parte ruim do nosso coração que nos levava a praticar essas boas obras, mesmo que o nosso espírito convertido a Cristo não quisesse praticar boas obras, mas era uma desgraça. A luta da carne contra o espírito, e esta luta nos levava muitas vezes a perdermos a parada e pecávamos, levantávamos, pedíamos perdão, confessávamos a Deus e íamos para frente, muitas vezes ganhávamos com a ajuda de Deus, aí tu pensavas de novo e ficava nessa luta. Uma guerra já ganha pelo Senhor Jesus Cristo, mas as batalhas aqui ainda nos atrapalhavam demais, pois esta luta da carne contra o Espírito sumiu quando nós partimos. Por quê? Porque a carne ficou. Luta da carne contra o Espírito. A carne ficou. E nós vamos receber lá um corpo glorificado, que não vamos chamar de carne, nem sabemos de que material será. Sabemos que não será mais sujeito à doença, à corrupção, a pecado, nada de ruim. Corpo glorioso. Vai ficar, então, totalmente para trás esta parte. E é, então, fica aqui evidenciado o contraste daquele que morre sem Cristo, comentados que foram no próprio capítulo 13, 14 de Apocalipse, e eu já expliquei, inclusive, mas vale a pena, versículo 10 e 11, para vocês se recordarem que eu falei sobre ele. Voltando a Apocalipse 14, também esse beberá, aquele que adora a besta e a sua imagem e tal, o que rejeita o cordeiro, já expliquei isso, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem o quê? Descanso algum. Exatamente o contrário daquele que morre no Senhor, terá descanso, vão descansar das suas fadigas. É o contrário. Ah, se as pessoas sem Cristo vissem isso e entendessem isso e pelo menos fossem aos pés de Cristo pedindo esta visão, essa maneira de entender e de crer, porque são polos opostos. Esses aqui não terão descanso, nem de dia, nem de noite, ou seja, continuamente os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Já comentei essas passagens, mas vejam aqui o contraste enorme. O crente vai descansar das suas fadigas. No céu não haverá fadiga. Absolutamente Então não haverá trabalho nenhum, haverá. Não haverá fadiga. Mas Deus descansou no sétimo dia. Bom, Jesus disse que ele trabalhava e o Pai também. Deus descansou ou não descansou no sétimo dia? Se ele disse que descansou, é porque descansou. É assim que se enfrenta as dificuldades da Bíblia. Se ele diz que descansou, é porque descansou. Se Cristo diz que ele e o Pai trabalham até aquele momento, é porque trabalham. Então, antes de lampejar na sua mente a ideia de uma incoerência ou coisa assim, vá procurar entender. Se conseguir, ótimo. Você é uma pulga menor do que pensava. Aliás, um pouquinho maior do que pensava, porque ainda conseguiu entender. Você passou de micróbio. Ótimo. Conseguiu entender uma coisinha lá, dê graças a Deus. Não conseguiu entender coisa nenhuma e aquilo continua, inclusive parecendo incoerência, continua. Então você é o micróbio que pensava que era. Ou menor do que era, não é nada, não é coisa nenhuma. E deixe-se arrogante, querendo entender as coisas de Deus. E muito mais arrogante em pensar, em passar no rosto dele, em apontar o dedo para ele e dizer que é isso aqui, que incoerência é, tem que me explicar isso aqui, desigualdade no mundo, eleição, isso aqui. Quem é você, seu pecadorzinho atrevido? E é assim que o ser humano deve encarar a si próprio. Então, quando ele fala aqui, ele diz claramente que nós vamos descansar das nossas obras. Ao mesmo tempo, fala num corpo glorioso, no qual, com o qual, pelo qual nós vamos servi-lo. Servir indica trabalho. Então, Deus descansou da sua obra de criação. Ele não criou mais nada depois do sexto dia, no sentido da criação básica, dos elementos que estavam criados, das forças que ele implantou no universo, estavam criadas. Até hoje o homem tem descoberto cada vez mais e mais, e um concorda com o outro, depois contradiz o outro, e descobre mais, e a ciência tem avançado. Agora, avançado muito, que escala é essa para podermos dizer? Talvez tenha avançado um milímetro. Cada vez descobrem mais coisa, mas o fato é que estão formadas as coisas. E nós podemos voar no avião porque as leis estão fixas. Vai que Deus resolve alterar o G. Lembra do G? 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? O pi, 3,1416 e por aí vai. Vai que Deus resolve mudar um pouquinho o pi. Quantidade de fórmulas, de coisas que existem usando esses dados. E essas fórmulas não criaram o pi ou o g. Descobriram que tem algo que eles chamaram de g, mas que são forças implantadas na natureza, na criação de Deus, que são fixas. Então está criado. É por isso que nós podemos mandar o homem para o espaço e podemos construir prédios que não caem na nossa cabeça. Deus criou o que tinha que criar, a estrutura que ele queria implantar. Seis dias, no sétimo, descansou desta obra de criação, mas não descansou da manutenção, da preservação desta obra gigantesca. Cristo disse que Deus sabe quando um passarinho cai e que o número dos nossos cabelos na cabeça estão contados. Então a obra de preservação dele é gigantesca. Talvez a gente se esqueça disso no dia a dia. Manter o G daquele jeito, manter o pi daquela dimensão, que eu estou dando apenas como exemplos. Então, nós vamos descansar num certo sentido, que já não vai ser igual o sentido de Deus descansar. eu já estou dedicando mais tempo a essa questão de descanso do que eu gostaria, viu? Isso vai ter um custo. O fato é que há uma analogia que nós nem entendemos bem entre o descanso de Deus na criação e o nosso descanso no céu, mas é evidente que ele tinha um plano de que os seus descansassem juntamente com ele eternamente. Já entra num assunto muito complicado, como é que teria sido a eternidade do homem se não fosse o pecado? Aí vai longe, uma especulação que não vale a pena nem entrar. Mas ele não explicou muito bem nas Escrituras essa correlação do descanso dele, Deus, e do nosso descanso eterno do céu. Então ele instituiu um descanso aqui mais fácil da gente compreender. O sétimo dia parou de trabalhar, embora não parou, então você vê que já é uma coisa no estágio inicial que ele deu para os judeus se lembrarem daquilo, e para os judeus também descansarem mesmo fisicamente e o adorarem com mais facilidade. Quando chega no estágio mais avançado de revelação, e não só de revelação, mas agora no plano salvífico de Deus, de vir o próprio Messias ao mundo, o próprio Filho de Deus se encarnou aqui, e não diz uma palavra de como deveria ser o sábado, o Shabat, dali para frente, depois que ele fosse embora para o céu, nada. É impressionante isto. Aí, de uma maneira muito sutil ou não combinada, parece até algo não oficial, vão adotando o dia do Senhor, porque a lei ficou para trás, a lei de cumprimentos, e sábado era uma lei de cumprimentos, por um lado. Por outro lado, era uma lei da natureza, uma lei de Deus, antes da lei, porque Deus criou o mundo e descansou, muito antes de ter lei. Então, é ligada à lei ou não é o sábado? É muito interessante. A Bíblia, o Novo Testamento, não esclarece, deixa assim. Poucas passagens falam sobre o dia do Senhor, muito poucas. Conclui-se que a guerra já estava em andamento, o uso do dia do Senhor, e já não se fala mais no mandamento moral, tem a obrigação moral de guardar o domingo, nenhum lugar diz isso, mas tem alguma coisa com Deus lá no sétimo dia que ele descansou? Aí isso aí é aumentado a ênfase várias vezes, e enfatizado, profundamente enfatizado, com Hebreus, que eu já li, inclusive, deixando claro que Deus agora está tratando com o estágio mais avançado da sua revelação, e que agora podemos olhar para o descanso de Deus como garantido através de Cristo. Antes era através da lei que apontava para Cristo, ainda um aspecto muito, muito inicial da revelação de Deus e da capacidade do povo entender. Agora vem o Espírito Santo habitar no crente, e Cristo chega e cumpre a lei, volta para o céu, rasga o véu, abre para nós o acesso ao céu. Aí Hebreus está na hora de dizer, o Espírito Santo diz, escreva aí, relacione agora, chegou a hora de relacionar diretamente o meu descanso no sétimo dia com o descanso do meu salvo, no céu, por cima de lei, por cima, digo, a parte de, uma vez que a lei já foi cumprida, da lei dos 10 mandamentos de Moisés e do descanso físico aqui na terra, que já nem terá mais, que estaremos lá, e faz essa ligação. Com tudo isso, irmãos, eu achei que valia a pena colocar para vocês, porque o cansaço é uma coisa que marca muito a nossa vida aqui. Muito. Veja a quantidade de tempo que você investe ou gasta, não sei, com problemas de saúde. O dinheiro que você investe. O tempo que você investe. O tempo que você passa numa cama, numa rede, doente ao longo da sua vida. O tempo que você trabalha para poder pagar o médico, o sistema de saúde, seja lá o que for, É muito. Ganharás, e não é por acaso, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Depois do pecado, foi assim mesmo. Eu digo que nós não conseguimos nem imaginar o que é uma vida sem fadiga. Eu não tenho a menor ideia. Nem você. Porque desde o começo que você se entendeu de gente, você já estava no médico com aquela luz em cima dos seus olhos, com aquele negócio de metal dentro da sua goela, você, o termômetrozinho aqui, medida a febre, desde que você se entende. E logo pequenininho tinha um tal de acordar de manhã, para você era de madrugada, para ir para tal da escola. Que canseira, que fadiga, que cansaço, um dia atrás do outro, atrás do outro. Curiosamente que há situações agradáveis dentro disso tudo, não da doença em si, não vamos nem encontrar, mas numa escola, grandes momentos das nossas vidas foram em escolas, boas amizades, aprendemos muitas coisas, ótimo, mas é misturado com cansaço, com o que a gente não quer fazer. É uma mistura muito grande. E como o peso do pecado é grande demais, e as correções que Deus tem que fazer em nós são muito intensas, então grande parte da nossa vida, ela é realmente submersa em problemas, em dificuldades, em fadigas. Aí quando o Espírito Santo diz, é isso mesmo, bem-aventurados que morrem em Cristo, porque vão descansar das suas fadigas. Poucas palavras dizem isso, né? Mas o tamanho disso. E as suas obras os acompanham. Quando você pensar nas suas fadigas, que capaz de amanhã de manhã você já está pensando, acho que não vai demorar muito, porque, como eu digo, elas são onipresentes nas nossas vidas, o tempo todo, o tempo todo. Algumas mais, outras menos, umas mais doloridas, umas não tanto, mas fadigas. Até quando chegamos à noite para dormir em casa, mesmo que não seja um sofrimento, mas estamos cansados. Quer experimentar? Não vá dormir. Por algum motivo. Uma emergência, a visita alguém no hospital de última hora. Experimente, não dormir. Ou porque tem uma prova no dia seguinte e não estudou. O custo que você vai pagar fisicamente, mentalmente, por esta noite de sono. Fica uma segunda noite sem dormir. Com pouco tempo você está uma pessoa liquidada. Fadiga. Fadiga. Então pense muito. Senhor, eu vou descansar das minhas fadigas no céu. Pode não ser agora. Pode até aumentar. Eu não sei, eu não conheço. Mas no céu eu conheço. O que vai acontecer comigo? Eu vou descansar das minhas fadigas. Muito bem. Vamos agora ao segundo bloco de visões de João. No versículo 14, do capítulo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Essa visão agora envolve dois personagens. Agora é uma visão, ele voltou a ver. No primeiro bloco foram três anjos que ele viu andando pelo meio, voando pelo meio do céu. Aí agora foi uma pausa em que ele ouviu aquela frase que eu acabei de explicar já abundantemente. Versículo 13. Agora ele volta a ter visões. De novo. E não podemos mais nem dizer visões de anjos, porque parece que um dos dois personagens vistos aqui nessa visão não era um anjo, mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele diz, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa expressão filho do homem remete a Daniel capítulo 7, versículo 13, que não precisa você ir até lá, mas é uma passagem muito importante, básica para a escatologia, para o estudo das últimas coisas, quando diz, inclusive aqui, Daniel capítulo 7, versículo 13, no meio daquela visão dos quatro animais que Daniel teve e tal, não vou desenvolver. O 12 diz, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel falando 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E eis que vinha com as nuvens do céu, nuvem, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Eu já usei essa passagem mais de uma vez aqui na exposição de Apocalipse, numa referência aqui praticamente óbvia ao Senhor Jesus Cristo e o ancião, o Pai Celeste. Segunda argumentação que sugere ser Cristo era o título preferido dele. Eu tenho aqui várias passagens, mas eu não vou ler. Mateus 8, 20, capítulo 24, ele falou muito dele. Ele iria voltar, haverá no céu o sinal do Filho do Homem. Então era a expressão predileta dele, e ele usou muito escatologicamente, ou seja, para a época do retorno dele. Então aqui, João descreve, vendo alguém como um Filho do Homem, Estevão, quando estava para morrer, disse que estava vendo o Filho do Homem. Obviamente ressurreto e já no céu. Aí João diz que esse, como um filho do homem, estava com a coroa de ouro na cabeça. Sugere uma condição real, não obrigatoriamente. Muitos personagens usam, constam de usar coroas que não são reis ou rainhas, mas sugere, no caso do Senhor Jesus Cristo, é bastante significativo. Aí diz, sentado sobre a nuvem, Daniel 7, eu já mostrei que falou na nuvem. Em Mateus 24 e 30, agora é ele próprio, Jesus Cristo, quando ele fala, ele diz, Mateus 24 e 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, mais um motivo para se associar este personagem como o Senhor Jesus Cristo. Talvez não há pouco tempo antes dele voltar, como teremos lá no capítulo 19, mas começa a ficar um pouco difícil de distinguir se está se referindo ao finalzinho da tribulação ou já, como vamos ver aqui, logo a batalha do Armagedon, que sei lá, já no fim, com Cristo voltando e vai interromper essa batalha, então já é durante a vinda dele, já está começando a envolver a vinda dele, apesar de que ainda vai ter vai haver ainda esses sete flagelos, pelo que se entende muito rapidamente, como que para resumir tudo, eu vou tratar disso outro dia. Seja como for, ele estava numa nuvem. Já pensou que lugar espetacular para estar sentado? Eu fico me imaginando sentado numa nuvem e sem perigo de cair. Eu não acho ser muito delírio nós imaginarmos na glória ou aqui durante o milênio andando pelas nuvens, passeando pelas nuvens, novos corpos. Eu sei o seguinte, João viu alguém, muito provavelmente Jesus Cristo, sentado numa nuvem. E nós sabemos que ele vai nos compartilhar muita coisa dele próprio. Há um aspecto ameaçador, que dá um certo medo, e que faz um contraste com o aspecto tão poético e belo da nuvem, é que ele tinha uma foice. Uma foice cega, né? Que fazia tempo que não conhecia o esmeril. É isso aí que diz aí? Como é que tem? Uma foice afiada. Foice para cortar cereal, cortar galhos e coisa desse tipo. Instrumento curvo, terrível, de perigoso para cortar alguma coisa. Então é muito ameaçador. Aí ele vê um segundo personagem que diz que é um outro anjo. Então esse é anjo, mais um anjo na sequência de vários. E esse anjo saiu do tabernáculo, do santuário, como diz aqui, e ele se limitou a gritar para o primeiro personagem que ceifasse com a foice. Obviamente, se de fato esse personagem era Cristo, que estava com a foice, não vemos o anjo aqui dando uma ordem para Jesus Cristo. Não estamos vendo o tom da voz dele. E mesmo que o tom tenha sido meio forte, podemos entender como sendo uma ordem do Pai, através desse anjo, que saiu do santuário onde estava o Pai, pode ter sido também. Então, o tom desta sugestão, barra, ordem, para ceifar, não sabemos. Se era um outro anjo, poderia ser um anjo sobre o outro. Mas se era Cristo, certamente não há esse aspecto, a não ser da maneira como acabei de colocar. Seja como for, o motivo, ceifa a terra. Por quê? Porque a seara da terra já amadureceu. Seara é a mesma palavra para ceifar no original, no grego. É um lugar onde um cereal, algum tipo de cereal foi plantado. Então, os termos se referem a uma colheita de cereal, quando depois a palha é separada do grão e tal, como Jesus já usou também algumas vezes. Mas aqui ele fala em passar a ceifa num tipo de produto agrícola, num tipo de plantação de grão que não especifica qual. Na próxima visão ele vai especificar qual. Aqui, não. Amadurecer é muito interessante essa expressão, e os estudiosos jogam um peso um pouco, jogam uma luz em cima, e é interessante, porque significa literalmente estar seco, ou murcho, ou murchando, já estragando. Isso é o que significa de fato. Passando do maduro, todos nós sabemos esse estado. Então, a ideia aqui é que tudo indica que estava passando, quase que passando a hora do julgamento sobre a humanidade rebelde. Está na hora, não demore mais. Humanidade essa que tinha frutos murchos, estragados para apresentar, ou qualquer tipo de cereal que fosse, mas imprestável. E, obviamente, a ideia de ceifar é que vidas seriam cortadas. Esse personagem teria o poder de matar, de passar a ceifa sobre vidas. Não é sobre cereais, não é sobre plantações, é sobre seres humanos na terra, para darem conta das suas más obras. Então, o semelhante a filho de homem, provavelmente Jesus Cristo, fez exatamente como foi dito pelo outro anjo, ou pelo anjo. Ele ceifou, ele matou muita gente. Ele provocou a morte de muita gente. Quando é que isso acontece? A que fase é que isso deve acontecer? Não há um consenso. Não há um consenso. Alguns acham que essa ceifa aqui se refere ao conjunto daqueles sete flagelos que vão já ser derramados, conforme será descrito nos capítulos, no capítulo 16. Pode ser. Outros acham que deve ser ou pode ser a soma de todos os julgamentos que Deus realizou na tribulação, contando com os selos, com as trombetas e com as taças que virão, os flagelos. Ou seja, opiniões. Não sabem. A Bíblia não explica. Aqui eu vou encerrar exatamente no ponto de descrever a segunda visão, que vai falar de uma segunda ceifa, diferente da primeira, em vários aspectos. É muito curioso isto, e que nós temos algumas conclusões a tirar daqui. como se fosse uma ceifa em duas fases, bem próximas umas da outra, que estão se referindo a tempos finais da tribulação, ou uma ceifa em duas fases, ou duas ceifas, que talvez seja melhor até encarar assim, porque são diferentes. A outra vai falar de vinho, de uvas, como vocês vão ver. Uvas, claramente, uvas, cachos de uvas serão ceifados, não agora mais no sentido de cereal ou outro tipo de plantação, mas especificamente uvas. E essas uvas vão ser pisadas e vão produzir o suco dessa pisadura, que vai se transformar em sangue. Então, será uma ceifa muito mais forte, parece. Não forte, mas será mais trabalhada aqui por João, e nós deveremos tirar algumas conclusões sobre uma e outra. Mas vai demorar um pouco para eu explicar isso. Eu prefiro, então, deixar para a próxima pregação. E, por enquanto, fiquemos com a ideia principal desta exposição, que é a questão do descanso das nossas obras lá no céu. Nossas, digo, dos crentes em Jesus Cristo. Da falta de descanso, do horror eterno sobre os que não têm Cristo. E voltando então para a questão da tribulação, como será terrível a prática, o exercício, o cumprimento da ira de Deus sobre esta humanidade tão hostil a Ele durante tanto tempo. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê gratidão a Ele e misericórdia dos que estão ainda na escuridão do pecado, da perdição sem Cristo, e possamos falar para eles o Evangelho, e se Cristo quiser, pelo Espírito Santo, Ele os ilumina e os salva. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra exposta aqui, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la um pouquinho que seja, mas que seja muito para a nossa edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.